Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Nosso programa hoje é especial, será todo dedicado a um dos maiores escritores brasileiros, melhor dizendo, um dos maiores nomes da literatura universal, que morreu há 110 anos, Joaquim Maria Machado de Assis. Se você quiser saber um pouco mais sobre a vida e a obra do Bruxo do Cosme Velho, pode ouvir a reportagem especial produzida pela Rádio Senado. Basta ir lá no nosso site www.senado.leg.br/rádio e buscar pela reportagem O Indispensável Machado. Nosso produtor Anderson Mendanha conversou com o pesquisador Felipe Rissato sobre duas descobertas recentes que ele fez e que são relacionadas com Machado de Assis. O Rissato descobriu a última fotografia conhecida do autor e agora descobriu uma letra inédita para o hino nacional, escrita por Machado de Assis ainda jovem e que tem um estilo mais próximo do romantismo.
Entrevista.
Eu começo perguntando para você como foi encontrar essa última imagem de Machado de Assis, uma foto no qual ele está vestido de casaca, né, em pé, numa pose elegante, mas ele tem uma aparência de abatido, né? Conta para gente como foi encontrar essa imagem.
Essa imagem realmente foi uma sorte de pesquisador. Eu, pesquisando Euclides da Cunha, num livro de reminiscências do diplomata Oliveira Lima, ele menciona uma passagem em que o Barão do Rio Branco, que era chefe do Euclides da Cunha, mostra uma revista argentina para ele, chamada Caras e Caretas, reclamando de uma caricatura dele ali publicada como se ele estivesse muito gordo. Eu, então, felizmente, encontrei a coleção da revista digitalizada na Biblioteca Nacional da Espanha e fui procurar as caricaturas do Barão ali publicadas. E nessa procura das caricaturas do Barão do Rio Branco, que eu acabei encontrando quatro, eu encontrei a foto do Machado. É uma foto seguramente feita nos últimos meses, digamos, de outubro de 1907 para cá, até janeiro de 1908, quando efetivamente foi publicado. E temos já, né, um autor, um homem de 68 anos, né, há pouco mais de 3 anos viúvo e realmente abatido. E é uma foto fantástica, é a única foto que tem dele sozinho, de corpo inteiro em pé. Então essa é uma imagem única, é uma imagem bem icônica.
E Felipe, tem mais uma descoberta relacionada a Machado de Assis, né? A letra de um hino nacional. Como foi encontrar essa poesia, essa letra?
Há 2 anos eu encontrei na hemeroteca da Biblioteca Nacional, no jornal O Mercantil de Santa Catarina, a informação de que havia essa letra. Num jornal de 1º de dezembro de 1867, havia o anúncio de um espetáculo em homenagem ao aniversário de Dom Pedro II, que é comemorado a 2 de dezembro. E nesse dia seria feito um espetáculo, né, uma foto do Dom Pedro seria, no caso, levantado em palco, e durante isso seria entoado pela companhia um hino nacional, cuja letra foi feita pelo Machado de Assis. O jornal Mercantil, infelizmente, não publicou a letra nas edições posteriores. E isso ficou perdido, né? Fiquei procurando por 2 anos e tive agora a oportunidade de encontrar a letra, finalmente, no jornal O Constitucional, que está depositado na Biblioteca Pública de Santa Catarina. E no jornal O Constitucional não indica que a letra do hino, né, ali publicado é do Machado. Então é preciso cruzar as informações dos dois jornais para poder fazer essa atribuição da letra para o Machado de Assis.
Essa confirmação, né, de que a letra é do Machado de Assis. Será que ainda temos mais coisas de Machado perdidas por aí?
Temos. Sabidamente temos muitos dramas teatrais. Somente para citar alguns, a Boda de Joaninha, Família Benoiton, Pipelê, Pomo da Discórdia, Os Demandistas, só que esse Demandistas, ele foi criticado quando foi feita uma leitura dramática e ele deve ter, ele próprio, destruído, não chegou nem a ser encenada. Todas as outras que eu citei foram encenadas. E deve ter muitas poesias perdidas também em álbuns, autógrafos.
Esse seu trabalho de pesquisador é basicamente na internet ou você também tem que viajar bastante, frequentar bibliotecas, arquivos e por aí vai?
Exato. A internet é uma ferramenta que, como eu moro em Belém, que é fora do grande centro de acervos, que é São Paulo, Rio, me ajuda a encontrar referências bibliográficas, porque na hemeroteca digital mesmo, na Biblioteca Nacional, o que está ali não é tudo o que a biblioteca possui. Então, às vezes eu encontro uma referência de que algo possa estar em determinado jornal, em determinado periódico, e aí eu tenho que viajar para fazer essa pesquisa em loco. Inclusive, ontem mesmo eu estava no Rio fazendo pesquisa, e acredito que possa ter encontrado uma poesia inédita do Machado também.
O que, que precisa agora para confirmar isso?
Eu preciso checar várias fontes, né? Não é possível lançar uma informação dizendo que é inédita, assim a esmo, né? É preciso checar bibliografias, preciso checar publicações anteriores, e isso é feito com bibliografias, com livros, isso físico, né? Uhum. Fora da internet. E aí, somente aí, seguramente é possível afirmar. É uma poesia que eu acredito que seja inédita por conta de que, no subtítulo está dizendo assim, no álbum de Nazaré Menezes, não se conhece nenhuma poesia dele, pelo menos que eu me lembre, de que tinha sido aposta nesse álbum dessa pessoa.
Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns por essa descoberta, parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço, Anderson. Agradeço o espaço.
Esse é Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. O talento incrível de Machado de Assis é conhecido por amantes de livros no Brasil, mas a novidade positiva é que o autor já começa a ser reconhecido no exterior, derrubando a barreira do idioma. Machado tem sido objeto de reportagens de grandes jornais, como é o caso do New York Times. Seus livros estão sendo traduzidos para vários idiomas. Uma dica é o 50 Contos de Machado, organizado pelo inglês John Gladson, grande especialista em Machado de Assis e na literatura brasileira como um todo. A coletânea é composta de contos bem conhecidos, como O Alienista, que na verdade é uma novela, e Missa do Galo. Mas há contos menos famosos, como Verba Testamentária e A Segunda Vida. O livro em português saiu pela Companhia das Letras e custa cerca de R$50. Há algumas biografias de Machado de Assis, mas uma das melhores biografias é a escrita pelo jornalista Daniel Pisa, publicada em 2005. Pisa, que faleceu precocemente em 2011, deixou um relato amplo do Brasil do tempo de Machado e sobre como a realidade moldou o escritor brilhante que ele foi. Machado de Assis, um gênio brasileiro, mistura vida e obra de um jeito irresistível para qualquer leitor. O livro foi lançado pela Imprensa Oficial de São Paulo, mas enquanto não sai uma nova edição, ele pode ser encontrado nos melhores sebos virtuais. E se você prefere não gastar, os livros de Machado de Assis estão disponíveis para download gratuito. Uma dica é o portal domíniopublico.gov.br. Lá há mais de 300 títulos de Machado que podem ser acessados livremente. Ou seja, é só começar a ler. Essa semana, a nossa entrevista também é sobre Machado de Assis. Eu conversei com o professor e escritor Silviano Santiago, autor do premiado romance Machado, vencedor do Prêmio Jabuti de 2017. O Silviano Santiago especula, com enorme talento, que Machado de Assis produziu seus últimos textos, como ele avaliava a própria obra e como via o Brasil no início do século passado. Vamos ouvir.
Entrevista.
Essa é uma primeira questão, professor. A gente está falando de um romance, uma biografia. O que é o seu livro, Machado?
Eu acho que você tem razão. Ele é uma mistura, né, de gêneros. Eu tenho dificuldade, na medida em que sou formado em letras, me interesso por história, por sociologia, pelas artes plásticas, etc. Eu tenho dificuldade em tomar o conceito de biografia ao pé da letra, entende? Em particular, quando se trata não de um homem político, um homem público de carreira mais ou menos tradicional, mas um grande artista do porte de Graciliano Ramos do passado, Antônio Artaud também, e mais recentemente Machado de Assis. Eu acho, né, que você tem de ser necessariamente multidisciplinar e, ao mesmo tempo, né, como você já chamou a atenção, trabalhar o fato, né? Então tem algo de biografia, trabalhar a obra, portanto, tem algo da crítica literária, e ao trabalhar essa obra, não é, você opta por um estilo menos ficcional e mais ensaístico. Portanto, é um gênero híbrido, né? Machado é um gênero híbrido.
Nesse sentido, é até inovador, não é uma coisa que a gente costuma ver. Mas para a gente explicar ao ouvinte, o senhor faz um recorte nos últimos anos de vida do Machado de Assis, já na sua viuvez, então ele e a sua relação com um escritor iniciante, que é o Mário Alencar, Mário de Alencar, filho do José de Alencar. Como é que é essa relação do Machado com esse pupilo, digamos assim, como ele lidou com o final da vida?
É curioso isso, né, nos estudos literários e até mesmo nas biografias, como se interessa pouco pelo final da vida da figura em questão, né? No caso, Machado de Assis. Você vê que Machado de Assis é muito bem estudado da maturidade, como de que exemplo o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é possivelmente o romance mais estudado da literatura brasileira. Mas os críticos, historiadores e até mesmo os leitores esqueceram dessa fase final da sua vida, onde tem dois livros gigantes, né? Esaú e Jacó e Memorial de Aires. E também esqueceram, né, de uma maneira geral, em virtude, né, do tipo de trabalho que se faz nas faculdades de letras, de associar a leitura da obra à biografia, né? E no caso de Machado de Assis, isso é importante a meu ver, porque sua biografia, em particular nos anos finais da vida, pode ser bem compreendida pela doença que ele tem, não é? Que é a epilepsia. Então, o romance tenta ver isso que o filósofo francês Michel Foucault, né, chamou a atenção, o famoso ensaio dele, O Que é um Autor. Ele chamou a atenção para o fato de que seria importante a gente estudar essa costura misteriosa entre escrita e vida. E é isso um pouco que eu pretendi do momento em que nós temos dados bem concretos. Ele teve um médico, né, o Dr. Miguel Couto, a gente tem documentos assinados por ele, né, com a escrita dele sobre a experiência da epilepsia. Isso me deu coragem, né, para enfrentar, por assim dizer, um tabu na bibliografia de Machado de Assis.
O senhor cunhou numa entrevista ao Globo uma expressão que seria um gênero romance de sobrevida, em oposição ao romance de formação. Mas a gente podia dizer que há uma idade de maturidade na literatura, na qual são produzidas as obras-primas, ou e quando a gente vai ver os grandes autores, normalmente os seus livros são feitos já, digamos, no meio da trajetória.
Isso é uma questão talvez até humana, que só recentemente a gente começou a se interessar por isso, né? Que até às vezes de modo, eu acho até inconveniente, se chama da terceira idade, né? Quer dizer, a cultura, de maneira geral, ela é muito voltada para os anos de formação, né? Ou seja, os anos de estudo, de trabalho, em que a pessoa um tanto genial ou talentosa aparece. E há uma espécie de girassol, né? E da cultura que gosta de virar, não tanto para o sol, mas para a juventude, o que eu não tenho absolutamente nada contra. Mas só que essa volta para a juventude, que a gente vê em particular a partir dos anos 1960, quer dizer, acaba, né, recalcando esse período, a meu ver, também importante e interessante da vida humana. E Machado de Assis, né, é um belíssimo exemplo, porque eu vou dizer uma coisa até um pouco perigosa. Machado de Assis não começa como bom autor. Os primeiros poemas de Machado de Assis, os primeiros contos, são muito ruins, entende? Machado de Assis é um belo exemplo de escritor que aprende a escrever e que chega ao máximo da sua genialidade pelo trabalho. E se ele tivesse morrido aos 30, 35 anos, ele não teria deixado absolutamente nada de valor. E isso está, é curioso, está no prefácio do primeiro romance que ele publica, que é Ressurreição. No prefácio ele vai dizer que eu sou um operário das letras. Machado de Assis é um belíssimo exemplo também nesse sentido. Que desde que você queira ser escritor, e o talento não apareça como genial na sua juventude, você pode ser escritor desde que se você dedique ao trabalho de escrever, à leitura, à escrita, ao aprimoramento, ao conhecimento mais amplo da sua própria cultura, da cultura universal, dos grandes autores, das grandes obras. Isso é fantástico em Machado de Assis e nunca é muito salientado, até porque é um pouco perigoso dizer que ele não começou muito bem, né?
Estamos conversando com Silviano Santiago, autor do livro Machado.
Estamos apresentando Autores e Livros.